Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Fazenda da Esperança, voluntários comercializam produtos da padaria para auxiliar na missão.
Administração Municipal dá início à pavimentação até o Monumento do Cristo Redentor. Serão mais 3.180 metros quadrados de paralelepípedos que irão completar o trajeto.
Ux Guaporé oferece português para imigrantes haitianos e senegaleses.
Cidade Escola Aine, Educação e Sustentabilidade desenvolve projetos para as crianças. Hotel localizado na área central deve entrar em funcionamento na metade do ano.
Falta de respeito, visitantes de um dos pontos turísticos mais belos de Guaporé largam sacolas plásticas, garrafas de bebida no chão.
Estas e outras informações se confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 8 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta sexta-feira.
Boa tarde. Hoje, 24 de janeiro.
Com tempo bom em Guaporé região, temperatura 23 graus e 2 décimos.
Quarta semana, passaram-se 24 dias, faltam 342 para 2021.
Estação verão, lua minguante, lua nova a partir das 18 horas e 42 minutos.
Santo do dia, Santos Humberto e Francisco de Sales.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 4,17. Poupança 0,5%. TJLP 5,57%. A taxa Selic é de 4,5%. O grama do ouro, R$ 213,50.
Preço para os agrícolas, saca do milho, R$ 40,95. Saca da soja, R$ 78,20. Suíno tipo carne, R$ 4,05. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Como é que se comporta esta sexta-feira e também já uma previsão para o final de semana? Olá!
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A sexta-feira é de tempo firme predominando aqui na nossa região. Temos a presença do sol desde cedo novamente, acompanhado de pouca nebulosidade. Então, o céu claro foi o que favoreceu a queda rápida das temperaturas durante a noite. Por isso, o dia começou fresquinho por aqui. Mas não vai ficar assim, não. As temperaturas começam a subir muito rapidamente. Na tarde desta sexta-feira, as máximas já oscilam na faixa de 26 a 28 graus. E no final de semana, aí, o calor fica bem mais intenso. No sábado e no domingo as temperaturas vão oscilar de 30 a 33 graus em média, ou seja, em alguns pontos a temperatura pode ser ainda mais elevada. E junto com isso vamos ter os ventos soprando de norte e noroeste. A gente sabe que ventos desta direção são ar quente que eles trazem aqui para nós. Então, expectativa aí de mais um final de semana de tempo firme e de calor mais forte. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Agora 12 horas, 12 minutos. Na programação da Aurora 107.1, eu recebo a Carolina Fonseca, ela que é guardiã da economia com propósito, responsável pelo hotel, pela loja, entre outras atividades, na cidade Escola Aine, que surgiu uma ideia há quase uma década do nosso querido amigo Tiago Berto, e quando muitos duvidavam, tomou forma e continua ganhando espaço aqui na comunidade de Iguaporé, em estado do Rio Grande do Sul, Brasil, e por que não dizer no mundo. Carolina, o nosso bom dia, prazer em recebê-la aqui na programação da Aurora. O que, que reserva a cidade Escola Aine em 2020 na questão educação para as crianças, que é de forma gratuita com envolvimento familiar? Bom dia.
Bom dia. Com muita alegria que eu estou aqui novamente para falar um pouquinho da AINE, do fechamento do ciclo de 2019 para esse recomeço em 2020, né? A escola está começando já com uma lista de espera para o início do ano, para março, onde tivemos muita procura, com muita alegria mesmo, de guaporenses que tiveram interesse de participar desse projeto, né, voltado para adultos e crianças. Então, devido a um trabalho que foi feito, inclusive nas escolas municipais aqui de Guaporé, no ano de 2019, e teve uma grande repercussão com as famílias, onde eles viram um resultado prático em pouco tempo, um melhoramento, um amadurecimento das crianças e das famílias. E a grande pergunta das famílias, né, que chegaram, que se aproximaram, foi: o que vocês fizeram com a menina tal? Eu quero que minha filha fique igual a ela, eu quero que tenha esse amadurecimento, porque foi visto assim uma grande diferença, né, no comportamento, inclusive no aprendizado. E eles vieram com essa busca mesmo de dizer: uau, eu também quero, porque vi que funcionou, né?
A grande diferença da escola Aine para a escola regular, a escola normal, no método tradicional, é a liberdade que as crianças têm em interagir, em buscar conhecer o seu redor, Carolina?
Temos assim, digamos assim, vários aspectos que se diferenciam, mas na realidade o foco, o nosso foco é dar oportunidade às crianças, aos pais, para que eles se conheçam mais e a partir disso interajam no meio em que estão, seja eles onde for. Por exemplo, a criança se conhecendo, ela vai saber quando tem fome, o sentimento que ela está tendo, se ela tem raiva, se ela está gostando, e expressar ele de maneira a respeitar, a não agredir quem está ao lado, né? Então tem todo esse amadurecimento, e isso vem quando os pais também olham para isso e se conhecem um pouquinho mais, né? Saem desse ciclo automático que a gente está, né? Que a gente vive no dia a dia, na correria do trabalho, enfim, e dá aquela paradinha para respirar, para se olhar e para se conhecer. E a partir disso tudo funciona, né? Porque aí você vai ver o aprendizado em tudo que a criança está fazendo. E ao mesmo tempo você vai criar essa empatia real com as outras pessoas, aceitando e acolhendo a verdade de cada uma delas.
Não, né? Há cobrança de mensalidade, mas os pais, eles têm a obrigação de participar, interagir. Num primeiro momento eles acham estranho ter que se envolver, diferente, né, da escola tradicional. Claro que não é uma competição, não estamos falando em competição, mas o que acontece é: você leva o seu filho para a escola, ou às vezes ele vai sozinho, e fica lá por determinadas horas e o pai nem sabe o que está acontecendo. Há esse choque de cultura?
Bastante. É bem interessante, porque nós dizemos que a Aine, na Aine, nós não cobramos valores monetários, mas cobramos sim muitos valores, né? E um deles é a presença, é o tempo da família, onde ela coloca o foco, a prioridade na criança, na família, e não em outras coisas, né? E isso faz toda a diferença. Quando eles chegam ali, os combinados são sim que eles tenham uma hora de voluntariado por semana, que eles observem durante uma hora e meia, o que está acontecendo dentro da escola, nos ateliês, né, que nós chamamos ateliês ao invés de salas de aula, entre outras atividades, ou seja, a presença, colocar a energia física e espiritual no mesmo ambiente que a criança está, né? Ou seja, a criança, ela vai se sentir pertencente em casa, na escola, em qualquer lugar, porque os pais estão focados com presença no que a criança está fazendo. Uma outra característica que se diferencia de outras escolas tradicionais é o não direcionamento, ou seja, a criança, ela tem a liberdade de escolher dentro de um espaço já preparado pelas educadoras o que elas querem fazer. Ou seja, se elas pegam um brinquedo para aprender a matemática, ou um quebra-cabeça, ou no laboratório de química, física, ou inclusive na impressão 3D. Tudo tem um aprendizado. Então, as salas de aulas, os ateliês já estão preparados didaticamente com o material para as crianças de 3 a 14 anos. E ali, tudo que elas fizerem, tudo que elas escolherem fazer, tem um aprendizado embutido, seja independente do que ela escolher a fazer.
Tem provas, Carolina?
Não, nós não temos provas na AINE. O processo de aprendizado se dá em todo momento. Tem sim guardiões, né, que nós chamamos guardiões ao invés de profs. Os guardiões, eles têm um acompanhamento desde que a criança chegou até o final. Eles têm um registro por escrito e visual de todo o aprendizado que acontece ali. Então, os pais em todas as reuniões recebem o amadurecimento do seu filho, em quais áreas, em quais setores, em quais sensibilidades, mais uma do que a outra, né? Então, tem o acompanhamento, sim, desse amadurecimento em questão ao aprendizado.
Questões de construções no espaço da AINE, já está tudo edificado, todos os ateliês, ou vocês têm algo ainda a construir que tenha algum anseio, algum desejo?
Então, a princípio, nós estamos com todas as construções já em fase de construção, né? E assim que tivermos condições econômicas, nós terminaremos essas construções, que é a recepção e loja da AINE, recepção da escola e loja da AINE, bem na entrada do bosque da escola, e uma sala para reuniões, para acolhimento dos pais, que será ao lado do ateliê. Né?
Para as crianças, tudo 100%.
Tudo 100%. Eles estão em um ambiente seguro, adapto ao bosque, ao clima, com estruturas que respiram, que não ficam muito quentes e, ao mesmo tempo, no inverno, conservam o calor. Quem não conhece, por favor, venha nos conhecer. Todos os sábados temos as visitas às 3 horas da tarde, gratuito para os guaporenses.
Em construções, a grande novidade de 2019, final do ano, início de 2020, é o hotel aqui na área central, reaproveitando uma estrutura belíssima, datada do início dos anos 1900, e no centro de Guaporé, e esta será reaproveitada com um propósito belíssimo, o Hotel da AINE saindo do papel.
Exatamente, é com grande alegria que eu vou falar do Hotel da AINE pela primeira vez agora, concretizando ele, né? Nós alugamos o Casarão Berto, que é datado do ano de 1928, quase, né, um casarão centenário aí, onde a Júlia Berto continuará com a sua atividade na loja, né? É bem importante ressaltar isso, porque nós honramos tudo o que foi feito, ela tem uma vida ali dentro, então nós alugamos todo o prédio, o terreno atrás, num esquema de comodato, onde ela vai manter o espaço dela ali da loja e o depósito, e nós alugamos todo o restante, né? E aí, então, terão 4 apartamentos em cima, um restaurante bistrô na parte do meio, e atrás terão mais 4 quartos com acessibilidade total. O objetivo do hotel é nós termos, o hotel existe para gerar renda econômica, para trazer essa leveza econômica para a AINE, né? Porque a escola é gratuita, então o hotel existe para trazer essa autossustentabilidade econômica para a AINE, de maneira que ela continue sendo gratuita.
Os trabalhos, né, já iniciaram com uma limpeza?
Já iniciaram. Nós tivemos um retiro no final do ano, agora recebemos 50 pessoas de todo o Brasil e da Colômbia também, onde nós, uma das atividades, nós viemos até o casarão e fizemos uma limpeza física nele, limpando o terreno, arrumando tudo que era possível fazer, né?
Expectativa de início das atividades, como é que é o cronograma a partir de agora?
Então, nós vamos começar a fazer o trabalho na parte superior, né, do casarão, tudo aquilo que nós já podemos fazer, como lixar o pavimento, o teto, restaurar as janelas. É muito importante ressaltar que toda a fachada na frente e nas laterais serão restauradas, né? Vai se manter exatamente igual ao original e vai ser feita então essa reforma na parte interna do casarão e ampliação na parte de trás no que for necessário, conforme o plano diretor, né? Então nós trabalhamos o projeto para executá-los em três partes: a parte inicial dos quatro primeiros quartos, que temos a previsão, a intenção de estar funcionando na metade do ano, depois a segunda etapa, a parte do restaurante bistrô e, por último, os quatro últimos quartos atrás do terreno, né?
O destaque para a Escola Aine. Agora, 12 horas 23 minutos, a gente retorna à sequência com infraestrutura, administração da início, a pavimentação até o Monumento do Cristo Redentor. Por falar no Morro do Galão, respeito visitantes de um dos pontos turísticos mais belos de Guaporé e região, largam sacolas plásticas e garrafas de bebida no chão.
Jornal da Aurora, volta já. Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 28 minutos, vamos falar na infraestrutura do Morro do Cristo. O alto do Morro do Galão, na linha 21 de abril, exibe um dos mais belos cartões postais de Guaporé e do Rio Grande do Sul. Majestoso monumento do Cristo Redentor, com 13 metros de altura, sob um pedestal de 7 metros, construído em 1967, recebe milhares de turistas por ano. Mas não são só os visitantes de fora da capital da hospitalidade que desfrutam do local, que proporciona uma visão completa da cidade. Os guaporenses também fazem parte deste grupo que prestigia o ponto de fé, oração, devoção e apreciação das mais belas paisagens naturais do município. Para chegar até o Monumento do Cristo Redentor, são cerca de 3 km de estrada desde o trevo principal da cidade, junto à RS-129. Parte dela em pavimentação asfáltica e em outra em paralelepípedo. O trecho derradeiro, de aproximadamente 550 metros, era de chão batido. Era a administração municipal, com investimento de R$257 mil em recursos federais do Ministério do Turismo e contrapartida dos cofres públicos, realiza a conclusão da pavimentação do percurso, numa extensão de 530 metros, com área total de 3.180 metros quadrados, a obra contempla a colocação de pedras basalto. Os trabalhos estão sendo executados pela empresa Giovanni Bettinardi, de Nova Bassano, vencedora da concorrência pública. Conforme o secretário de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Wilson Biesek, os trabalhos devem ser concluídos se as condições climáticas colaborarem até o final do mês de março.
Aquele último trecho aí são 3.200 metros quadrados, que será então feita essa pavimentação do trecho faltante até o Monumento do Cristo. Aí. A administração entende que é um ponto turístico muito importante do município, né? E a gente quer dar uma melhorada na infraestrutura daquela área lá. Né? E está se fazendo então essa questão agora, né, da pavimentação, né, acabando então com aquele problema do pó, enfim, né, e até com a dificuldade dos carros e ônibus subirem ali, porque ela é uma área um pouco íngreme, não é? E aquela brita, às vezes até o carro patina, enfim, né? E com a pavimentação esse problema vai acabar.
Que tipo de pista é paralelepípedo? Que largura vai ter? Como é que vai? Quanto comprimento?
É uma pavimentação em paralelepípedo, não é? Seguindo aquilo que já existe ali. São 530 metros com a largura de 6 metros. São quase 3.200 metros quadrados de obra.
Wilson, bom dia. Fica pronta esta obra até o mês de abril?
Exatamente, Duda. Ainda no dia de ontem, o engenheiro responsável pela empresa esteve aí e nós colocamos essa situação para ele, que nós precisamos dessa obra pronta para o final de março, não é? Não é nem para abril, é para o final de março. Então ele nos garantiu que sim, não é? A menos que haja aí uma catástrofe no tempo, né? Mas você veja que acabaram as chuvas, né? Nós tivemos muito problema com obras aí no mês de outubro, setembro, né? Até a metade de novembro. Né? Agora o verão aí ele está... Né, a condição de chuva é menor e faz com que as obras andem de uma maneira mais ágil, né? Nós temos a confiança sim que essa obra terá que ser concluída sim até o final de março.
O pedido do secretário se deve à realização no dia 10 de abril, durante a Sexta-feira Santa, da 43ª edição da Via Sacra ao Morro do Cristo e o 5º Sermão da Montanha. Os dois eventos religiosos movimentam milhares de fiéis até o Monumento do Cristo Redentor. Agora 12 horas 32 minutos.
Vamos falar da Fazenda Esperança. Ela muda vidas, resgata pessoas com histórias de dor, medo, preconceito e dependências químicas que passam do álcool a todo tipo de drogas pesadas. Drogas que roubam sonhos e destroem famílias. Porém, quem procura a Fazenda disposto a transformar-se, encontra esperança. Eu encontrei a Fazenda da Esperança e estou há mais de 11 meses em minha caminhada. Meu coração já sente que tenho que continuar e fazer pelos outros o que fizeram por mim. São mais de 150 fazendas espalhadas pelo mundo. Um trabalho divino, o meu coração é testemunho, que esse trabalho transforma vidas, nos resgata da escuridão para a luz, diz um dos dependentes químicos que buscou a fazenda para largar as drogas e o álcool e encontrou uma motivação para auxiliar outras pessoas. Para quem quiser colaborar, temos uma padaria, onde a gente produz com amor e carinho biscoitos, bolachas e muitas delícias que estão à disposição da comunidade, conta ele. Em muitas quintas-feiras, antes e depois da Missa da Saúde na Matriz de Guaporé às 15 horas, é possível encontrar os voluntários comercializando esses produtos. É uma das formas de mantermos nosso sustento, o trabalho da nossa fazenda e a missão de resgatar mais pessoas do vício. As encomendas também podem ser feitas, além da compra de outros produtos naturais à base de aloe vera que são produzidos nas fazendas. Quem quiser contribuir também pode adquirir livros, agendas e outros produtos. Em Guaporé, as encomendas podem ser feitas através de Celso Risse na Casa do Peregrino, estrada que leva ao Cristo. Na internet também há uma loja virtual que comercializa os produtos. portalfazenda.org/loja.
12 horas 34 minutos, vamos falar sobre o curso de português para imigrantes haitianos e senegaleses. O campus da UCS Guaporé, com o objetivo de auxiliar na comunicação básica para a conquista da documentação necessária para reconstruir a vida no Brasil, está oferecendo um curso de português para imigrantes haitianos e senegaleses. Português como a língua de acolhida, de 6 de março a 3 de julho. As aulas acontecem às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, no Bloco B, sala 117 do Campus Universitário de Guaporé. São 30 horas. A promoção é da UCS Línguas Estrangeiras e Campus da UCS Guaporé. A coordenação é de Magda Mônica Calduro Custódio. Público-alvo, estrangeiros candidatos a processo de naturalização e que necessitam melhorar a sua compreensão na língua portuguesa. Maiores informações poderão ser buscadas junto ao campus, aqui na Rua do Poente, número 633, no centro, ou através dos telefones 3443-2053, 3443-2212. Inscrições até 4 de março de 2020. Na sequência, vamos falar sobre dois lajados.
Jornal da Aurora, volta já. Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Promoção Sorte Cooperada do Sicredi Região dos Vales. Você poupa no Sicredi e ganha até 30 cupons para participar. Faça seus negócios com o Sicredi Região dos Vales e participe. São R$1,5 milhão de reais em prêmios na região.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 41 minutos.
Nós estamos com a presença da prefeita em exercício, vice-prefeita municipal, mas prefeita em exercício, Fabiana Giacomin. Fabiana assumiu no dia 15 de janeiro, é isso? Muito bom dia.
Bom dia, um prazer enorme estar aqui na Rádio Aurora, nossa parceira.
Assumiu no dia 15 de janeiro, vai ficar por quanto tempo dentro do exercício do cargo de prefeita em Dois Lajados, Fabiana?
A gente fica 30 dias, né? O Thiago, então, o prefeito Thiago, está tirando suas merecidas férias, né? E a gente, então, dá continuidade aos trabalhos durante 30 dias.
Situação de emergência, quando é que foi decretada a situação e o que, que é essa situação de emergência no município de Dois Lajados devido à seca, Fabiana?
Infelizmente, a gente sabe que é uma situação que não é só do município de Dois Lajados, né? Está assolando o estado todo. E ontem à noite eu acompanhava pela imprensa que com o município de Paraíso do Sul e Morro Redondo, somam-se 83 municípios que decretaram um estado de emergência. É muito triste, né? É uma situação muito triste. Mas foi necessário, então, nós decretarmos estado de emergência agora no dia 21. E a gente sabe da importância que é o do setor produtivo primário na economia, né, não só do município, mas no estado e no país, e quanto isso vai impactar, né? Então, a falta de chuva que vem desde dezembro, choveu agora nos últimos dias, mas não foi o suficiente, né, para repor os mananciais de água. E então, tanto para os animais, como para a lavoura, como para o consumo humano, a água já vem fazendo falta, né? Então, a gente decretou estado de emergência porque realmente era necessário. E tem produtores que perderam em torno de 30, 40% e outros perderam quase toda a safra. Então, a gente fica muito triste com essa situação e se colocamos à disposição para fazer o que for necessário para tentar amenizar também essas perdas, esses prejuízos.
Quem que vai auxiliar no município de Dois Lajados? Como é que é feito, então, esse auxílio para os agricultores?
Então, é mandado para a Defesa Civil, né? Que daí eles vêm, eles fazem todo o levantamento também, né? E também, com a situação de emergência, fica mais fácil também para a questão do Proagro, de todos esses financiamentos que eles têm. Então, isso auxilia bastante, né? Então, é mais nessa linha. A gente sabe que, para conseguir recursos para o município, é um pouquinho mais difícil, né? Porque eles vêm, eles fazem todo o levantamento, e aí, com esse laudo, com esses 30, 40%, a gente não sabe se nós vamos conseguir. Mas para a questão de financiamentos, decretando a situação de emergência, fica mais fácil os agricultores conseguirem, né? A questão de seguro, questão de, né, dos financiamentos.
Esse ano também vai impactar na economia do município, porque as perdas são imediatas, né, Fabiana?
Com certeza, como eu falei, né? A gente sabe que o setor produtivo primário, ele é fundamental para toda a economia, né? E a gente vai sentir muito. Por isso que, assim, a gente tem outros programas, né, junto à Secretaria da Agricultura, que a gente vai se colocar como uma forma de parceiro para tentar amenizar essa situação.
Dentro desse contexto, o que a Prefeitura também está oferecendo para os agricultores? Além de toda essa assistência aí, tem mais alguma coisa que a Prefeitura está oferecendo para os agricultores?
Sim, a gente já vem colocando a Secretaria à disposição com programas já antes mesmo de toda essa situação, e a gente vai continuar, tentar intensificar. Então agora nós vamos sentar, nós vamos conversar e ver o que é possível, né? Mas a gente já vem, né, incentivando com a produção com horas máquinas terceirizadas, né? Já foram até o momento realizadas 2.600 horas de escavadeiras e 500 horas de trator esteira, onde é subsidiado 50% do valor, né? E entre outros programas que vêm sendo feitos no milho troca-troca, no questão de calcário, na questão do meio ambiente. Então, tudo isso a gente vai tentar intensificar para fazer com que isso se torne mais ameno.
Demais situações no município de Dois Lajados, como é que está o andamento do Distrito Industrial, que também é um sonho dessa atual administração e que já é realidade, está na fase conclusão, digamos assim, Fabiana Jacumim?
85% das obras concluídas, né? A gente sabe que esse é um anseio da comunidade de muitos e muitos anos, né? De muitas e muitas administrações. E graças a Deus nós estamos conseguimos colocar em prática, né? Conseguimos comprar a área de terra e, mesmo que muitos duvidavam que isso não ia ser possível, hoje está lá para todo mundo ver, né? Na verdade, até regionalmente, né? Tá tendo, né, uma repercussão regional no nosso Distrito Industrial. Vão ser 22 terrenos colocados à disposição da comunidade, das empresas, e nós realizamos, juntamente com o prefeito Thiago, com o secretário William, realizamos uma reunião com os vereadores, onde todos participaram, um só vereador faltou, todos participaram, e agora, então, quando a Câmara volta do recesso, nós vamos realizar mais uma reunião, onde foi discutido e vai ser discutido o projeto, né, que incentiva o desenvolvimento econômico do município. O que trata esse projeto? Ele trata a questão do parque industrial, da política de incentivo para as empresas, a doação dos lotes, a criação do Conselho de Desenvolvimento Industrial. Então, esse projeto, na verdade, ele trata como vai ser doado esses terrenos, porque muitas pessoas já perguntaram, tá, mas como é que vai ser feita a doação desses terrenos? Vai passar por critérios, não vai simplesmente a prefeitura vai doar de uma forma aleatória para qualquer empresa, né? Não. Vai ter critérios, né? As empresas têm que somar pontos dentro desses critérios, né? E aí vai ter edital também para as empresas se inscreverem. Então, esse projeto ele é bem amplo, ele é bem parecido com o de Guaporé, né? Copiamos bastante, diga-se de passagem, de Guaporé, né? Porque a gente sabe que em Guaporé funcionou bastante, né? Então, é um projeto bem parecido com o de Guaporé. E vai para a Câmara de Vereadores, então, esse projeto. O que nos deixa muito tristes, na verdade, falando do Parque Industrial, são as denúncias, né? Nós já sofremos 3 denúncias. A primeira foi feita junto ao Ministério Público, a segunda foi feita junto à FEPAM, e agora, bem no dia que eu assumi, no dia 15, recebemos uma denúncia que foi feita junto à EGR, referente à utilização da faixa de domínio, né? São denúncias infundadas, né, todas elas até hoje não tiveram fundamento nenhum, não deram em nada, mas que acabam atrapalhando o andamento da obra. Né. Isso nos deixa triste porque a gente sabe que a gente tem feito tudo certinho com as licenças, né, e acabam não dando em nada. Mas quem faz essas denúncias, eu acredito que faz no intuito de atrapalhar mesmo, de atrapalhar o andamento da obra, sabe? E acaba atrapalhando, porque assim, tu tem que parar, porque até que tu te defende, até que eles dão um prazo para a gente se defender, né? Porque o órgão competente que recebe a denúncia, ele tem que apurar para ver se a denúncia é verdadeira ou não. Ele está fazendo o serviço dele, né? E isso acaba atrapalhando o nosso trabalho. Numa forma bem chula agora, eu vou falar, eu, para mim, acho que essas denúncias é dor de cotovelo para quem está vendo o município se desenvolver e não está se desenvolvendo nas mãos deles, sabe? Então, assim, ó, quem não acreditava no nosso trabalho, achava que a gente não fosse competente o suficiente para trabalhar e está vendo hoje o município se desenvolvendo em todos os setores, sabe? Porque hoje a gente tem uma equipe muito competente, está aqui o secretário do meu lado e ele sabe do que eu estou falando. A gente tem uma equipe de secretariado competente, trabalhadores, sabe? Eles botam a mão na massa, eles trabalham, começando pelo prefeito. O prefeito estava de férias e ontem ele estava lá no Parque Industrial carregando pedra, para te ter uma ideia, né? De férias. Então, assim, ó, começando com o Thiago, que dá exemplo, que mostra para a equipe que tem que trabalhar, que tem que se comprometer, uma equipe comprometida, e o resultado está de que nós fechamos o ano de 2019 com 1.200.000 em caixa, né? Trabalhamos até o dia 31 ao meio-dia, nenhuma secretaria, né? E temos obras em andamento, esse ano vamos realizar mais obras ainda. Então, assim, e essas denúncias acabam não dando em nada. Então, eu vejo assim, ó, mas a gente não vai parar. Logo, logo o distrito vai estar em funcionamento, os terrenos vão estar sendo doados. E isso, na verdade, nos incentiva a seguir em frente cada vez mais.
Esta é a vice-prefeita do município de Dois Lajeados, Fabiana Jacomin, que está no exercício do Poder Executivo nas férias do prefeito Thiago Grando. Para finalizar, lixo deixado no chão por frequentadores do Monumento Cristo Redentor. De nada adianta culpar os governos da ausência ou de poucas políticas públicas para recolhimento de resíduos sólidos ou orgânicos, saneamento básico, entre outros serviços, se a população não fizer a sua parte para colaborar com o lugar onde vive. Diariamente, nos 4 cantos do Brasil, registram-se casos de falta de educação com o meio ambiente. Em Guaporé, apesar da mobilização e conscientização que o poder público, através da Secretaria de Meio Ambiente, desenvolve, é comum ver restos de madeira, sofás, eletrônicos, sacolas plásticas, garrafas, PETs, colchões, entre outros resíduos, jogados irregularmente em passeios públicos, terrenos baldios e em locais impróprios. Campanhas e ações que recolhem todos os tipos de lixo são diárias e mensais. Porém, mais uma vez verificou-se a falta de respeito da comunidade, de alguns da comunidade, no Monumento do Cristo Redentor. Na última madrugada, foram dezenas de garrafas de bebidas alcoólicas jogadas no chão, a poucos metros das lixeiras.
E Fica por aqui o Jornal da Aurora. Amanhã tem repórter Aurora no ar a partir de 15 para as 10. E você pode ouvir ou baixar o Jornal da Aurora através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora.